Ei, hey, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho os convidados da semana, o Eric e o Guilherme, para comentarmos a quarta semana do BBB 24, com novos enredos aparecendo, outros nem tão novos, polêmicas à torta direito. Mas primeiro eu quero dizer bem-vindo, Eric, bem-vindo, Guilherme, porque vocês são a primeira vez que estão pisando aqui no podcast, então se apresenta aí pro povo.
Oi, pessoal, sou Eric Monteiro, TikToker, fã de Big Brother desde criancinha. Estamos aí para poder falar e abusar na fala, porque aqui a gente tem a língua tonta.
E aí, gente, boa noite. Aqui é o Guilherme Andrade. Sou fã de Big Brother, BBB maníaco aqui. Acho que eu acompanho desde a oitava edição. É, sempre estou acompanhando. Algumas temporadas eu vi inteira mesmo, outras eu acabei parando pelo caminho, não estava curtindo muito como estava fluindo, mas acompanho já tem bastante tempo, então acho que eu tenho bastante propriedade para falar sobre.
Não, e sem falar que nós três estamos num grupo do WhatsApp que a gente comenta Big Brother e outros reality shows ao longo dos anos, né? Que eu sempre trago algumas citações do nosso chat para esse episódio do podcast. E também que eu e o Eric, a gente moderava um grupo no Facebook antes do Facebook deletar o pop do grupo do Big Brother, que acho que tem mais de 300 mil membros, né? Mas hoje em dia virou lenda aquele grupo. Mas vamos lá, começando esse episódio falando de eliminação, porque começou aí o voto preliminar, durou pouco o voto para ficar, né? Infelizmente, e o Juninho foi eliminado com 60,35% dos votos. Eu quero começar com o Eric. Eric, e aí, o que você achou dessa eliminação do Juninho?
Então, gente, o Juninho, por incrível que pareça, ele foi eliminado na melhor semana dele no jogo, né? Quando ele decidiu finalmente entrar pro jogo, se mostrar, confrontar as pessoas, ele foi eliminado e isso é um mal de Big Brother, né? A pessoa, quando ela começa a falar demais, acaba caindo no paredão e, no caso dele, o paredão que foi errado para ele, enfrentando ali praticamente três torcidas, acabou sendo eliminado. Mas foi muito bacana a participação dele porque finalmente alguém deu umas verdades na cara da Bia do Brás, forçada pra caramba, e a gente tá vindo aí, né, gente? Como que tá a situação? Fadas nunca mais.
Situação de barril do Big Brother em alguns plots, mas tudo pode melhorar ou não, né? Tudo depende do Boninho também. E você, Guilherme, o que achou da saída do Juninho, que foi no paredão quádruplo e tomou mais de 60%, né?
A saída do Juninho não foi muita surpresa para mim. Eu acho que ele foi um dos destaques da semana, sem dúvida. Tipo, ele movimentou bastante essa semana, apesar dele estar sempre envolvido em muitos acontecimentos desde o começo. Acho que essa semana foi que ele mais estava em evidência, né, o tempo todo. Acho a saída dele um pouco precoce. Achei que ele poderia render um pouco mais. Mas o cenário que ele caiu no paredão e com a história que ele estava envolvido ficou muito propenso à eliminação dele, né? Talvez, acho, na verdade, acredito que não. Mesmo se o voto fosse ao contrário para ficar, ele também não teria continuado no jogo. Então, acho que essa questão, nesse paredão específico, não mudaria, o destino dele. Então, achei uma eliminação triste, mas ao mesmo tempo não me surpreendeu. Acho que estava bem óbvio que seria o resultado.
É, se o Tadeu fosse um lado mais azedo, mais apimentado, no texto de eliminação dele teria Juninho, sai do BBB, né? Porque ele tava com a Bia no
Sai do
paredão
BBB
também,
24.
né? Então, assim, ele poderia ter feito isso. Mas, assim, eu concordo com o que o Guilherme falou, porque tanto voto para ficar quanto voto para sair depende muito da configuração. E,
Sim, do
infelizmente, o Juninho
cenário.
foi com três pessoas que, querendo ou não, dada a situação atual, são três pessoas que têm uma torcida considerável, assim. A Alane teve uma porcentagem um pouco maior, mas ainda foi uma distância grande entre eles, e a Bia e a Isabelle nem se fala, que as duas fizeram 1%, né? Então, assim, sem chances nenhuma. Talvez se tivesse outra pessoa aí sem torcida e fosse voto para ficar, a coisa do Juninho aí teria dado uma chance para ele, como aconteceu com o Paredão com a Thalita, né? Que conseguiu salvar ele e ele infelizmente foi eliminado, mas gerou muita polêmica, que essa configuração de paredão também trouxe um terreno perigoso que a gente vai cruzar agora, que foi uma polêmica causada por levantamentos, né, de alguns participantes, mais precisamente da Lana, da Alane, da Denisiane e da Bia, né, sobre as questões com o Juninho, que o Tadeu até botou no discurso dele que não teve nada aconteceu, senão o paredão não teria nem acontecido, e que o resultado não mudou, né? Assim, deu uma diferença, que a Alane até interpretou que talvez ela tivesse saindo no jogo da Discord, que é o sincerão no caso, mas eu acho que era mais fácil ela ter se tocado que era o contrário, ela tava ficando e piorou a situação, né? Era mais fácil ela ter virado pra sair, e que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Eric, você acha que essa parte, esse plot em si, foi fundamental pra eliminação do Juninho, ou ele seria eliminado de qualquer jeito?
Que a questão da Alane, principalmente no jogo da discórdia, eu acho que mudou muito a questão da votação, porque ela literalmente, cada dia mais, ela deixa mostrar, né, o personagem que ela tá fazendo. Ela é uma grande atriz, inclusive acho que ela vai ter um pós bacana, mas pro jogo, essa coisa de ser sonsa numas horas e ir pra cima dos outros com o dedo na cara e tudo, do jeito que ela faz, soa muito falso, né? E a maior tristeza, na verdade, foi com o Marcos ganhando, né, o bate-volta, porque a gente estava torcendo muito para que ele ganhasse, para que ele perdesse e o Juninho ganhasse, porque eu acho que nessa configuração com o Marcos no paredão, no lugar do Juninho, com certeza a Alane teria sido eliminada.
Oh, eu concordo com esse final aí do Eric, principalmente. Acho que se o Marcos não tivesse ganhado o bate-volta, dependendo também, que também dependia, né? Por exemplo, de quem iria continuar no paredão, que o Juninho também poderia não ter ganhado, poderia também não ganhar, né? O Marcos poderia não ganhar, mas o Juninho também poderia não ganhar. Então, não sei. A gente ia ver como é que ia ser se desenrolar. Mas poderia sim mudar o resultado, acho, porque o Marcos não tem uma torcida muito forte, né? Então acho que poderia mudar sim. Sobre a Alane, pra mim é uma personagem muito importante na temporada, né? A Alane começou bem no jogo, né? Com uma torcida bem considerável, apesar de não ter feito nada por isso, né? Basicamente, por ser bonita, a pessoa já começa com uma torcida, né, um pouquinho maior que as outras. Ela se queimou bastante, né, quando começou o relacionamento com o Nizam, e teve um ressurgimento aí, né, quando ela resolveu não ficar mais com o Nizam, tipo, ressurgiu das cinzas mesmo, tipo, pra que tava já no fundo do poço, então, tipo, foi um grande comeback, podemos dizer, pra Alane. Então, tipo, pra quem tava bem mal, ela começou a ficar bem, bem melhor, só que depois, com a saída do Nizam, ela voltou a se apagar de novo, e tentou novos enredos, né? Ela realmente tem essa mudança brusca de personalidade. Alguns podem falar que é atuação, outros talvez pode ser até uma bipolaridade dela mesmo. Fica meio dúbio, né? Mas pra mim ela é uma das participantes no momento que mais tá dando o que falar na casa, né? Porque fora, se não fosse por ela, essa situação toda ia continuar o enredo do Davi, porque só tem isso nesse BBB. Falarem do Davi, nada mais. Então, tipo, querendo ou não, a Alane fez a semana mudar a história sem ser falado do Davi. Porque até então só falava Yasmin e Vanessa falando do Davi. Rodrigo falou do Davi. Biladen falou do Davi. E, tipo, a Alane, querendo ou não, conseguiu mudar um pouco a história, errada ou não, né? Causando essa acusação contra o Juninho. Conseguiu mudar um pouco, que já tava bem chato. Tudo falando sobre o Davi o tempo inteiro, só era alguém falando mal do Davi, alguém falando alguma coisa do Davi. Então, tipo, querendo ou não, acho que essa história, apesar de ser um pouco dúbia, foi bom pra mudar um pouco essa história cansativa que estava sendo já postergada já por algumas semanas, né?
E falando disso da Alane, semana passada a gente gravou o episódio que a gente grava sempre na quarta, tinha acontecido a treta dela com a Fernanda, que foi o que praticamente, assim, os deuses dos reality shows fizeram a Fernanda virar líder. E, ou seja, esse plot continuou, né, respingando durante todos os episódios e durante todos os dias do Big Brother. Respingou em festa, respingou em tal. E levantou algumas questões aqui fora, né, porque o público adora comentar de tudo. O público adora distorcer tudo. O público adora amplificar tudo ou minimizar muita coisa. Mas o público também compartilha de pensamentos parecidos ou não com as pessoas que estão dentro da casa, porque cada um tem sua torcida e cada um simpatiza com pessoas diferentes. E levantou esse debate, que tá até no título do episódio, que é se existe jogo sujo no BBB 24. Vamos trazer só pro 24 mesmo, porque nos outros anos, senão a gente teria 23 temporadas pra analisar se teve jogo sujo em cada um. A gente sabe que teve jogo sujo em quase todas as temporadas, ou todas, mas não existe, assim, existe jogo sujo no BBB 24? Que é um termo usado bastante. E a gente viu que torcida da Alane falou que a Fernanda tava jogando sujo. Torcida da Fernanda falou que a Alane e a Bia tava jogando sujo, junto com a Denisiane. Torcida da Vanessa fala que o Davi tá jogando sujo. Torcida do Davi fala que a Vanessa tá jogando sujo. Assim, até agora a coisa mais suja pode ser jogo e pode ser a casa do Big Brother também, que fica suja de vez em quando, mas o Davi consegue limpar um pouquinho. Mas essa questão tem que ser levantada e a gente vai debater aqui agora. E aí, Eric, você acha que tá tendo jogo sujo nesse BBB 24? E se sim, quem tá jogando o jogo porcamente?
Ah, com certeza, né? Sempre tem aquele participante que a gente coloca um pouco de expectativa e aí no final das contas a gente vê que é bem mau caráter. Um dos exemplos é a Vanessa Camargo, né? Ela é uma pessoa que a todo momento ela incita a casa contra o Davi, sim. É muito complicado porque no jogo o Davi tem assumido um protagonismo e ele, de fato, não é meu favorito. Mas as questões que acontecem contra ele, né? Como diz a Pitel, a Vanessa é a prefeita da casa. Ela conseguiu angariar vários votos no Davi e hoje ela chegou na Isa pedindo para que a Isa não desse o anjo para o Davi caso ela vencesse a prova, né? Então aí tá aí uma questão de jogo sujo. Acho que você pode ser completamente tranquilo com relação às suas aliadas no jogo ou a outros fatores, mas a partir do momento que você vê uma perseguição que é totalmente gratuita, você já começa a perceber que tem alguma coisa de errado aí, né? É meio problemática essa situação, como a gente tem visto, e a gente já viu em outras edições, e dá pra ver também que ela consegue sempre ter vários gatilhos que são despertados por ele, mas, por exemplo, na briga em que o Bin Laden e o Davi estavam lá, né, batendo boca, o Bin Laden falou horrores, gritou horrores, e ela ficou do lado dele, o defendeu e não despertou gatilho nenhum. Então cabe a todos nós aí a gente dar uma pensada no que tá acontecendo, o que o Davi tem de tão diferente dos outros para ser tão atacado.
Eu acho isso de jogo sujo um pouco complicado, porque o que seria jogo sujo? O que seria tá liberado? O que pode tá liberado, o que não tá liberado? Eu acho que como é um jogo, a partir do momento que você não fere até que ponto a dignidade do outro, eu acho que tá valendo dentro do jogo, entendeu? Então assim, eu não acho que a Vanessa tá jogando sujo, eu acho que ela tá jogando um jogo burro, porque segundo ela, uma pessoa que acompanhou outras temporadas do Big Brother, tá nítido que ela tá fazendo um jogo totalmente equivocado, tipo, baseado até num exemplo que ela próprio deu, da Jade, onde ficou essa coisa em cima do Arthur, e é o que ela tá fazendo com o Davi, o tempo todo em cima de uma pessoa só, tipo, beleza, ele foi paredão no começo, mas ele voltou de dois paredões, ele foi escolhido pelo público, querendo ou não, lá você não tem muita resposta. A volta do paredão, digamos, é um meio de resposta. E, tipo, ele já voltou, tecnicamente, 3 vezes pelo voto do público. Ele tem algumas pessoas gostam dele, entendeu? Então, ficar nessa perseguição por semanas, fazer a casa toda, comprar a ideia, tipo... segundo ela, né, uma pessoa que acompanhava edições anteriores, fazer um jogo bem parecido com o jogo da Jade, que eu vejo nela, eu acho um jogo burro. Eu não acho sujo, eu acho burro. Porque sujo, pra mim, é algo assim... apesar dela ter falado bastante besteira sobre o Davi, tipo, questão pessoal mesmo, mas eu não acho que ela ainda chega a ser um jogo sujo. Jogo sujo, pra mim, é algo muito que extrapola, tipo, Marcos Harter, Emily Araújo, Paula, do BB19, isso pra mim chega a ser jogo sujo, porque a pessoa extrapola... vários direitos, várias diretrizes. Agora, a Vanessa, eu acho que é um jogo burro. Mas nessa edição, inclusive, eu não vi até agora alguém fazendo jogo sujo. Podemos dizer que a Lani talvez pode ter se aproveitado dessa situação que teve recentemente. Poderíamos dizer até que ela teve um jogo sujo. Mas fora isso, eu não vi até então nenhum participante jogar sujo, assim, jogar baixo. Por enquanto, na minha opinião, acho que o jogo tá bem leve, inclusive.
Olha, eu tenho opiniões concordantes e discordantes de algumas coisas, porque a parte da questão, concordo muito com isso, de que aonde é o limite do Big Brother é você não quebrar nenhuma regra que é acordada com uma produção, né? Quando você assina contrato, quando faz tudo. Se você fizer tudo que tá ali nas regras, tá jogando limpo, tá jogando... Ok, mas eu acho que o jogo sujo, Vanessa tem sim um jogo sujo, o Sincerão foi uma prova disso, quando ela pediu pra voltar pra dizer que o Davi não respeita mulheres, é pras questões que ela tá levantando, e concordo com o Eric quando falou que os gatilhos só são com uma pessoa, quando outras pessoas também falaram isso, quando outras pessoas dizem que vão querem bater no Davi, que começam a gritar com ele também, a Vanessa não fala nada, e a Vanessa fica induzindo isso. Algumas induções que ela dá de jogo...
Ela
é normal de querer fazer,
né?
O povo fazer. É, dá pra fazer. Então acho que isso é um jogo sujo, porque ela usa uma plataforma grande, como Sincero, uma coisa assim, não pra criticar o jogo.
Uhum.
E pra criticar outras atitudes. A nível pessoal, sim, acho que já muda. Porque, por exemplo, eu não acho que a Fernanda em si, por exemplo, agora foco pra ela, faça um jogo sujo no sentido de que ela não fez nenhuma atitude tomada, efetivamente, né, que faça contra as regras. Algumas falas delas são completamente perigosas, no sentido de que, né, que ela fala. Perigosa no sentido de que dá pra gerar interpretações diferentes aqui fora, dá pras pessoas dizer que, sim, é certo ou errado, mas ela jogou nas regras ainda, porque todo mundo tá jogando nas regras, tanto que ninguém foi eliminado. Aí eu digo que a Lani tá sim jogando jogo sujo, porque ela levantou uma questão muito grave, e é uma pauta muito grande, né, pra falar do jeito que falou, que precisou o apresentador falar no discurso de eliminação, dizendo que se tivesse acontecido, esse paredão não teria nem continuado, né? Então, o que fica aqui também o meu adendo, o meu asterisco pra... Nossa, Boninho, tinha que ser um camarote então envolvido pra ter interrompido o jogo do Sincerão ou falado alguma coisa, porque deixar esse assunto render muito pra tocar nele só na eliminação. Só no discurso da eliminação. Ele
achei
por cima.
Muita omissão da direção.
É, então,
também.
Porque é um jogo muito perigoso, ela tá acusando, gente, ficou acusando e ficaram remoendo muito isso. Tanto que a Denisiane depois ficou falando com a Lady e outras coisas assim, ah, é uma vítima sempre. Gente, o Tadeu disse que não aconteceu nada. Viram câmeras, viram tudo e não teve acusação de nada, né? Faltou, sim, o Tadeu chamar a atenção das pessoas pra isso. E fica também aqui um asterisco pra Denisiane, gente, porque fiquem atentos à atitude dela, porque ela gosta muito de induzir a Alana e a Bia também a inflamarem. Ela inflama muito, mas depois tira o corpo fora, né? Ela, esse tipo de gente ainda é perigosíssimo, que tira o corpo fora e a coisa estoura. Mas pra mim, de jogo sujo mesmo, assim, o que teve nessa semana, principalmente, foi o da Alane. Foi um jogo sujíssimo, porque extrapolou limite de reality show. É, não, sim, era coisa relacionada a pessoa, eu não gosto de conviver com ela porque ela é chata, porque fala alto, porque etc. Que é convivência. Ai, come demais, né, fez toda a comida, né? Por exemplo, se as críticas fossem essa, ok, mas extrapolou limites, né? Foi para caminhos perigosos, caminhos de pautas sendo esvaziadas já quase assim. Esse Big Brother tá um caso sério disso também, por sinal. Mas tem jogo sujo e acontece aquilo, depende de quem tá praticando o jogo, né, muito, porque quando o fandom escolhe pra quem torcer, já era, a pessoa pode fazer qualquer coisa que sempre vai ser aceita.
Vamos,
e a prova
pano,
disso,
né,
é o Big Brother acontecer o que acontece toda semana com eliminações, algumas eliminações que poderiam não ter acontecido, não só esse ano como outros, mas jogou sujo a Lani, tanto que tirando a parte do Juninho, ela ainda tentando trazer as questões muito dado que a Fernanda falou, porque podem falar de tudo da Fernanda, mas que ela não arrega, né? Ela se expressa mal em algumas coisas, mas ela entendeu que ela passou do limite. Foi duas pessoas adultas brigando e que tiveram, trocaram xingamentos. Então tem que prestar atenção nisso. E é nisso que a Fernanda sai em desvantagem, porque a Alane fala manso, a voz de Boa Noite Brito, a menos quando tá brigando, que ela sobe.
Boa noite.
É, ela vira cantora, né, de rock pesado, heavy metal. Mas é perigosíssimo, porque ela fala manso e ela fica postergando o assunto, alugando todo mundo pra falar daquele assunto, pra contar aquela coisa. Ela é mais tipo daquele, o jogo da Lani beira o vou contar uma mentira várias vezes até ela virar uma verdade. Eu acho que o jogo dela é na base disso. Sim. E o da Fernanda é eu vou contar o meu lado do jeito que eu quiser me expressar. E vai ser disso, e vai se expressar errado algumas vezes, e outras não. Mas tem esse jogo sujo aí da Lani beirando, Vanessa Camargo também com jogo sujo, Rodriguinho nem se fala, mas eu acho que no Big Brother tá tendo um jogo sujo, 24, tá tendo um jogo sujo bem, assim, complicado, que ele chega até a duvidar, fica até aquela questão que a gente sempre fala, né? Se fosse, não fosse envolvendo camarotes, né? Estariam deixando esses assuntos renderem mais, ou não teriam falado de nada, né? Mas então fica a questão no ar aí, porque seguindo ainda o gancho de jogo sujo, se é jogo sujo ou não, o Sincerão entregou horrores. Fica aí vocês, sim, de ouvintes, o sentido desse horrores que eu coloquei aqui, né? Que tipo de entrega teve? Você, Guilherme, o que achou aí do Sincerão? Porque tivemos embates pesadíssimos, principalmente no que diz respeito a Alane, Bia e Fernanda.
Esse Sincerão, sem dúvida, foi o melhor que teve, assim, da temporada até agora. Apesar do primeiro ainda ter sido um pouquinho legal, os outros foram bem ruins. Então, assim, acho que o Boninho percebeu, a direção percebeu que aquele caminho não estava indo bem, né? Daí tentaram mudar a dinâmica, trazeram mais pessoas para a dinâmica, né? Então foi muito melhor esse Sincerão. E os embates realmente foram bem marcantes, né? Eu trago aqui como destaque o da Bia com o da Fernanda. A Bia ensaiou o dia todo que ela ia falar. Eu gosto muito da Bia, gente. Eu, assim, desde o começo, me simpatizei muito com a Bia. Mas eu ando me decepcionando um pouco com ela, com o jogo que ela tá tendo. Eu acho que ela não tá com bons aliados. Eu vejo algo muito sincero nela. Tem gente que não gosta dela, fala que ela é forçada e tal. Eu não vejo nada forçado, eu acho que é o jeito dela mesmo. Tem pessoas lá que estão forçando mais naturalmente e ninguém fala nada, mas tipo assim, eu gosto dela, eu acho que ela tá só jogando com as pessoas erradas. Mas enfim, a Fernanda falou, tipo, acabou com a Bia, tipo, no argumento dela. E eu, por torcer pra Bia, fiquei com vergonha. Então, tipo, foi um embate bem forte mesmo, e a Bia ficou sem palavras, né? Acho que todo mundo naquela hora ficou assim chocado, tanto que a Fernanda disparou nas redes sociais, no Instagram, ganhou seguidores, todo mundo ficou praticamente de boca aberta, que ninguém esperava aquela reação, né? Tipo, o povo achou mesmo que a Bia engoliu, né? Como ela engoliu o Lucas na outra dinâmica, na primeira dinâmica, que o Lucas ficou caladinho e a Bia acabou tendo um grande destaque. Mas também teve o embate também da Alane, né, com a Fernanda. Foi um sincerão muito bom, sem dúvida foi a melhor temporada, e eu espero que continue tendo dinâmicas assim, porque para continuar como estava antigamente, acho que não ia dar muito certo, não.
Então, eu vou ter que discordar muito do Guilherme agora, porque ele disse o seguinte, que a Bia, ela é muito sincera, transparente e tudo mais, né? Que ela não tá forçada. Mas uma pessoa que ensaia tudo que vai dizer no sincerão, pra mim, ela não pode ser outra coisa a não ser forçada, né?
Mas será que ela não é insegura? Será que ela não é insegura? Eu sou muito inseguro, então eu me vejo muito, tipo, às vezes quando eu vou fazer alguma coisa, eu fico pensando muito o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Eu não acho que eu seria forçado por isso. Eu acho que isso é uma insegurança, talvez, dela.
Acabou que ela ensaiou e trouxe as mesmas falas do primeiro. Cadê a novidade, né? Ela citou que brinca com o Belo, com a Ludmilla. Então, assim, esse ensaio foi fraco. Precisava de ensaiar mais. Agora, falando do sincerão mesmo, o que eu acho que foi muito interessante é que, quando as pessoas estão no paredão, elas já estão muito nervosas ali por naquele momento, né? E aí, às vezes, ficam mais contidas de literalmente serem sinceras naquele momento. Porque a expectativa de ficar, se vai sair, faz com que elas fiquem muito contidas. E aí, agora finalmente acertaram de trazer os votos dos participantes. Porque assim, essas pessoas participaram, não estão correndo risco de ser eliminadas no outro dia, no dia seguinte. E eu acho que isso facilita bastante para que se mostrem. O Michel mesmo, que é uma pessoa que a gente sabe que é uma planta, ainda conseguiu aparecer um pouquinho, tem um embate ali com o Davi. Mas é claro que o destaque maior ficou com a Fernanda, né? As meninas foram lá com a expectativa de que iriam jantar a Fernanda e elas foram jantadas literalmente. A Fernanda, ela é aquela pessoa que tem abaixos dentro do programa, mas dessa temporada ela é a maior participante raiz que nós temos. Ela vai acertar, ela vai errar, ela vai botar dentro do cara, ela vai pedir desculpa, mas acima de tudo ela é ela, ela não fica forçando aqui, ela não fica tentando criar um VT, e é nisso que a pessoa ganha um espaço, porque sem precisar de criar um VT, sem precisar de forçar uma situação, ela acabou se destacando, literalmente mostrando que ela aqui veio ali, ela tá ali pelos filhos dela, pelo sonho dela, de dar uma vida melhor pra eles, e que nada disso vai ser maior que esse sonho dela. Cada um tem que encarar o jogo exatamente como a Fernanda encara, se apegando àquilo que é necessário, a vencer provas, e ela foi fenomenal no discurso dela. Por isso que ela ganhou tanto destaque. E sobre a Bia, posso falar que eu adoro a Bia, mas eu tô, assim, com pena do que tá acontecendo com o jogo dela, porque ela decidiu se tornar uma das fases, tá se escondendo muito atrás da Alane e da Deziane, e acaba que ela tá perdendo muito destaque que ela tinha no começo do jogo.
A Bia é aquele caso do daquele meme, morreu novinha. Gente, eu torcia tanto pra Bia no começo, sabe? Eu torcia mesmo por ela, eu ainda tento simpatizar com ela, mas realmente o jogo dela deu uma definhada, ficou à margem de polêmicas de terceiros, sabe? Então ela ficou... Ela tentou buscar o protagonismo dela com outras coisas que não funcionou.
Eu queria abrir só um adendo sobre a Bia, uma coisa muito interessante. Porque se a gente for parar pra pensar, na casa inteira, acho que a Bia é uma das únicas pessoas que até agora não se deixou levar pelo ranço que a Yasmin e a Vanessa, principalmente, instalou na casa toda contra o Davi. Então, isso eu acho um ponto muito positivo a gente olhar pra Bia e ver o quanto ela não é influenciável e manipulada. Porque se a gente for parar pra pensar, eu, na minha opinião, acho que a casa toda já falou alguma coisa mal do Davi. E eu nunca vi a Bia falar mal do Davi, inclusive eu já vi ela defender o Davi. Então, assim, é muito cômodo numa casa onde tá todo mundo odiando uma pessoa, você odiar também. Porque você vai ficar contra uma pessoa, sendo que tá um grupo inteiro falando de uma pessoa tal, você vai se impor. É muito difícil a gente ver pessoas assim. E acho que tirando a Isabelle, acho que a Bia é a única pessoa que até agora não entrou nesse jogo da Vanessa, né, de acabar com o Davi, de arrancar a cabeça do Davi. Acho que a Bia, então, tipo, eu acho um ponto muito positivo da Bia, se a gente for olhar por esse ponto, de ver o quanto ela não é manipulável e ela tem opinião própria, né, porque se a gente for parar pra pensar ali, muita gente ali hoje odeia o Davi muito pelo que a Vanessa falou, que a Vanessa implantou na cabeça das pessoas, porque o Davi, tem pessoas ali que ele nunca fez nada, mas acabam pegando o ranço do Davi por conta do discurso de ódio que a Vanessa prega. E ela já tentou pregar isso pra Bia, que não foi muito pra frente. Então eu acho isso um ponto muito bom de levantar sobre a Bia, porque ela não foi manipulada pela Vanessa. Uma das únicas, inclusive, na minha visão do jogo.
E até aproveitar e citar a Laura, que a Laura não tá aqui com a gente hoje. A Laura foi ver Twice, né? Foi lá ver nossas meninas. Uma questão que ela falou foi isso, que a Bia e o Davi têm uma idade próxima, né? A Bia é de 2000, o Davi é de 2002. Então, assim, são próximos e pelas histórias, tudinho. Então, dá pra rolar uma identificação, sim. Tanto que levantaram essa questão, foi Eric no grupo do WhatsApp, sobre ela se ele tá forçando a aproximação com elas ou não. Eu digo, gente, eu acho que às vezes a pessoa que tem a idade próxima ou uma história de vida parecida e tal, num confinamento, se aproxima porque pode gostar genuíno. Ela comemorou não comemorou pulando, mas deu os parabéns pra ele de uma forma bem animada, quando ele ganhou o bate-volta também. São pequenas coisas assim também, mas eu comecei gostando muito da Bia, torcendo muito pra ela. Infelizmente, hoje em dia, ela não tá no meu top, mas eu espero que ela tenha um sucesso aqui fora, nas marcas dela, porque eu gosto do jeito dela fazer as publis dela, né, assim, nos vídeos que tava lá. Aí quem não gostar também, gente, é só não seguir ela no Instagram. Mas sobre o Sincerão, é aquela coisa, mais uma vez, que eu vou falar, que eu falo toda semana. O Sincerão é uma dinâmica que depende única e exclusivamente de quem tá nela, né? Então a Globo, o BBB, o Boninho, o Tadeu deram sorte que essa semana os principais atritos do programa estavam no Sincerão. Com exceção do Davi, que a Vanessa tentou puxar coisa pra ele, mas ele não tava lá. Mas tipo, a Alane brigou com a Fernanda, a Bia brigou com a Fernanda, as três estavam lá. A Alane fez aquela questão ridícula sobre o Juninho, ele tava lá também no paredão, né? O Matheus tava lá só pra ser a questão que passa vergonha e não ter opinião própria. Tudo bem, tinha umas plantinhas lá também, né, que foram pra lá fazer um chove, mas não molha. Mas foi muito bom o embate. Eu acho que pra mim o embate da Fernanda com as duas, com a Lana e com a Bia, é uma das melhores coisas em anos do Big Brother, sem sobre dúvidas. Gente, eu gostaria mais, mas você, abre aspas, você precisa começar a ganhar pra incomodar. Enquanto você não ganha nada, você continua sendo nada, fecha aspas, é um dos melhores quotes de reality show. Porque ela, praticamente, o povo chegou a problematizar, mais uma vez aí, ó, quando ela falou isso, não mandou nada, gente, mas tava a questão, ela tava falando de prova, tava falando do jogo, de não se importar com ela no jogo. Então, pra mim, foi um festival, porque, assim, a Fernanda não baixou a cabeça, ela foi atacada pelas meninas, ela não baixou a cabeça. Assim como as meninas também tentaram responder quando foram atacadas pela Fernanda, mas algumas não sabem muito trazer o protagonismo no sentido normal, porque, como eu falei, o jogo da Alane é fazer um jogo manso, porque ela tem um padrão estético e de personalidade que, pra fã de Big Brother, basta ela fazer o mínimo que eles já estão aclamando, chamando de pitique minha menina. Então, ela não tem muito o que mostrar. A Fernanda, por ser mais explosiva e sem cara assim, o povo não gosta. O povo quer gente mais submissa e que tem alguns picos de gritaria e de atitude. Então, foi um embate muito bom. Foi um embate muito reality show, né, que aconteceu. Então, elas protagonizaram muito esse momento. E foi aquilo, se a Bia não tivesse ensaiado tanto o modo como ela ia falar, talvez tivesse saído de forma mais natural, com base nas respostas que ela tivesse da Fernanda. Né? E eu concordo com o Eric. Se ela, a partir do momento que ela começou a ensaiar isso, porque quando o Guilherme falou que a gente é tímido assim, eu também, que pensa nisso inseguro, eu também tenho isso, Gui, mas no quesito dela era questão de resposta de Sincerão de um jogo que ela não sabia nem quais eram as perguntas ainda. Sabe? Ela não sabia o que ia ser perguntado, porque o Sincerão não é tema livre. Sim. É uma dinâmica, aí ela ensaiou que podia falar, é tipo, não importa o que o apresentador me pergunte, a resposta vai ser essa, porque eu quero encaixar isso. Então não sou natural, ela não puxou a resposta dela de uma forma natural. Coincidiu de ter poder a você atacar diretamente uma pessoa, e a pessoa que ela queria atacar está lá. Eu acho que não é natural isso, mas eu acho que a Bia teria uma sobrevida melhor no Big Brother se a Alane tivesse sido eliminada ontem, por exemplo, né? A vida dela teria um jogo melhor. Mas enquanto as três continuarem juntas, que é a Bia, a Denisiane e a Alana, a gente vai continuar vendo isso. E pela edição que recebeu, pelos tweets da Globo em si, não só do Big Brother, a gente vê que o lado que eles escolheram seguir tá muito claro. né? E tanto que a Bia continua ganhando seguidores, por mais que a Fernanda tenha ganhado muito também, mas ainda são mais de... são milhões de seguidores de diferença de uma pra outra ainda. Então nada vai mudar, porque raramente fã de Big Brother muda de opinião durante a temporada, né? É muito difícil acontecer. E sobre a Vanessa, daquele jeito, é mais um showzinho dela, como falei, ela... tenta fazer tudo, ela é uma vilã, tudinho, e concordo falando de vilã, concordo com um tweet do Chico Barney, que ele falou que não concorda que a partir do momento que a gente chama a Fernanda de vilã, automaticamente a gente diz que as heroínas são Alane e Bia, e não condiz, né? A Alane não é heroína, então a Fernanda poderia ser uma anti-heroína, não é uma anti-herói aí, mas... fica uma edição sem heróis e sem vilões, mas que fica aí a doabilidade das coisas. Mas, sincerão, foi bom. Ainda bem, porque se fosse pior do que o da semana passada, não sei se seria possível. Mas se tratando de Big Brother, tudo pode acontecer. Mas fica aí essa questão, mas foi um serão muito bom. Todo mundo falou muita coisa. Só as questões das pautas esvaziadas que fizeram que não é legal. E o Tadeu devia ter parado ali na hora. Ele devia ter dito, olha, nós já verificamos as gravações e nada aconteceu. Então vocês podem... tratar de acusar com outros assuntos. Isso é normal, porque eu não sou advogado, tenho que é, mas ele não tá aqui hoje, não sei se o Juninho pode meter um processinho, né? Ninguém, assim, pelo que foi levantado e tem as provas dizendo que não, porque isso podia ter acabado com a vida dele, né? Aqui fora. Então, fica o questionamento aí, vocês advogados que nos escutam, fala aí o que vocês acharam também, porque é isso. Mas vocês acabariam, Eric, você acabaria com Sincerão e voltaria com o jogo da discórdia, botando todo mundo pra falar e a gente que lutasse assistindo até 3 horas da manhã?
Na verdade, eu acho que eu manteria a forma como ele tá agora. Eu traria as pessoas anjo, líder e os emparedados, mas traria também os votos dos emparedados, porque aí serão confrontos diretos, né? As pessoas votam nas suas principais desavenças na maioria das vezes. Então, seria formas interessantes a gente ver os embates acontecendo ali, da pessoa falando. Uma coisa que talvez tenha faltado ao Tadeu incluir ali, que poderia ser legal, ser os motivos do porquê que a pessoa recebeu aquele voto. Né, porque muitos eles citaram votos que foram feitos dentro do quarto ou dentro do confessionário e as pessoas não viram as motivações, né? Então poderia ser legal, ó, ele no tete-a-tete, a pessoa falando o motivo do porquê que ela votou naquela pessoa, né? Acho que ficou muito interessante. A gente viu várias tretas aí, mas, por exemplo, o Marcos descobriu ali durante o Sincerão que o Juninho, que havia prometido pra ele não votar nele, votou nele, né? E aí ele falou, cara, você foi falso e tudo. E na verdade foi por uma questão de configuração das pessoas que estavam no quarto naquele momento, né? Então, assim, pode ser muito interessante se manter nesse formato, porque aí não fica aquela coisa tão grande de ocupar todo o programa, mas ainda assim vai ter a oportunidade de ter bons embates. Eu gostei desse formato.
Eu também, eu concordo com a Erika. Achei esse formato ficou bem melhor. Você acaba tendo embate direto, né? Que já que a pessoa votou na pessoa, tem algum motivo ali para ter esse voto. Apesar que essa semana não foi muito bem, né, que as pessoas acabaram tendo as opções de voto reduzidas, né, acabaram que muitas não votaram na sua primeira opção, acabaram votando na segunda, ou na terceira, ou até na quarta, e acabou que não teve um embate muito direto, né, tipo, entre algumas pessoas. Tanto que Michel e a Raquel ficaram ali boiando muito ali, não fizeram muita coisa, até a Vanessa mesmo não teve embate muito com ninguém ali. E então, por esse lado, por essa semana em específico, acho que não deu muito certo. Mas mais pra frente, acho que pode dar muito certo essa dinâmica de trazer os votos dos emparedados, né, pra rolar esses embates. Acho que o jogo da discórdia era um pouco cansativo, às vezes as pessoas ficavam falando muita coisa, a mesma coisa o tempo todo, e ficava aquela coisa demorada. Então, tipo, eu acho que o formato que tá hoje, acho que essa ideia de trazer os votos foi muito bom, é um ponto muito positivo, e acho que pode continuar sendo muito bom nos próximos sincerões que vem por aí.
Olha, e então teve, como eu falei, essas questões envolvendo os enredos novos, né, que é Alane, Bia, Denisiane, Fernanda, com Juninho, que já foi eliminado, e outras coisas acontecendo, de vez em quando o Bin, né, se estressa com alguém, o Bin e a Isabelle também já se bateram boca, né, então já aconteceu algumas coisas, mas, pra não perder o costume, claro, a gente tem que trazer um assunto do Davi aqui, porque infelizmente a casa, né, não passa 2 dias, não passa 2 horas sem falar dele, né, Vanessa Camargo? Mas dessa vez não foi a Vanessa Camargo, foi a Yasmin, né, que cismou muito com o Davi, que ele tinha que se desculpar por causa de um psiu, e aí, psiu, né, com direito a Yasmin chorando depois dessa conversa que ele teve, que ela teve com o Davi, dizendo que ele é manipulador, que ele é isso, que ele é aquilo. Então foi uma coisa que mudou, assim, a gente vê a Yasmin agora ficar completamente com o ranço 300% estourado no Davi. E aí, Eric, o que você acha dessa treta, nem é treta, mas essa indisposição da Yasmin com o Davi, você acha que isso é porque ela quer, isso ela foi induzida pela Vanessa, ou ela é assim mesmo?
Então, esse psiu do Davi, eu não vou mentir, porque ele me incomoda também, tá? Eu acho um porre, no meio da conversa. Não, psiu. Acho um saco, na verdade. Mas, se tratando de Yasmin, cara, a Yasmin, ela literalmente, ela tá indo na onda da Vanessa, né? Tanto que no início do jogo, lá na época do paredão, que a Yasmin estava enfrentando o Michael no primeiro paredão, ela abraçou o Davi e agradeceu a ele, né, pelos conselhos, pelo abraço que ele deu nela, pela troca ali de energia e tudo. Então, a Yasmin, por incrível que pareça, uma mulher madura já, 35 anos, e ela consegue literalmente ser muito influenciada pela Vanessa, né? Eu acho que a questão de estarem todos ali no mesmo quarto e tudo, a pessoa se sujeitar a concordar e tirar uma pessoa de dentro do quarto, né, como elas queriam fazer com o Davi, é absurdo. Então, nessa treta, eu fico do lado dele, mas sim, o psiu dele me incomoda também. Eu já tinha falado, psiu é o cap, né, pi, é isso.
Ah, eu acho que depende muito esse psiu. Acho que como a gente tá vendo de fora, a gente percebe, né, como ele já soltaram alguns vídeos aí, é uma mania dele mesmo, tipo, não é nessa intenção. Mas acaba tendo uma dupla interpretação, né? Como eles não têm essa visão que a gente tem aqui de fora, poderia, ser que se eu tivesse lá dentro, poderia interpretar igual a Yasmin. Mas a Yasmin é um pouco complicada. A Yasmin é uma pessoa um pouco. Eu não entendo direito a Yasmin, entendeu? Porque. Na verdade, eu me perdi um pouco onde foi começou esse ranço da Yasmin no Davi do nada. Acho que na minha visão foi por ele roncar. Acho que ele roncava, ela começou a ficar com raiva dele por isso, se incomodou com o ronco dele. E a partir daí ela pegou um ranço dele e começou a ver coisas nele absurdas que antes ela não reparava tanto. Acho que o start foi o ronco dele que incomodou o sono dela. E eu acho isso um absurdo sem precedentes, porque. Ela sabendo que ela vai no Big Brother, ela tá pensando que ela vai fazer o que lá. Eu gostava muito da Yasmin no começo, inclusive quando saiu o nome dela, eu esperava muito dela, mas o jogo dela tá sendo péssimo, tipo, não tá tendo opinião. Eu lembro que no primeiro paredão mesmo, ela recebeu vários votos e, tipo, ela acho que ela falou uma frase: quem foi que votou em mim? Tipo, ela tava sendo votada, nem tava vendo quem tava votando nela, tipo, tava totalmente voando ali, não tava, parece que não tava percebendo o jogo que tava rolando. Então, assim, desde o começo. Ela me parece uma pessoa totalmente sem opinião, entendeu? E tendo a Vanessa do lado dela, ainda pilhando ela, já com esse ranço que ela instalou do Davi, que na minha opinião, se eu perdi alguma coisa, não lembro, foi porque ele começou a roncar, que eu acho que a primeira coisa que começou a Yasmin reclamar do Davi foi por causa do ronco dele, né? Que depois teve aquela cena deplorável dela e da Vanessa querendo expulsar o Davi do quarto. Para mim foi horrível assistir aquilo. Eu não, a partir daquele dia. Elas duas conseguiram fazer eu gostar do Davi, porque eu não gostava muito do Davi também, mas elas conseguiram, se esforçaram bastante, conseguiram mudar a minha opinião, e a partir daquele dia, comecei a simpatizar bastante com o Davi, graças às duas. Então, assim, a Yasmin é uma pessoa, para mim, sem personalidade nenhuma, tipo, totalmente influenciável. Eu queria muito ver, ela sem a Vanessa no jogo, porque, eu não sei muito o que esperar dela.
Eu ia falar isso agora, ia falar agora isso. Acho que ela sem a Vanessa no jogo, acho que ela pode dar uma crescida sim. Ou ela vai apertar o
É
botão, ou ela
uma
vai dar um
dúvida
jeito.
para mim, eu não sei, sinceramente, o
Eu
que seria dela.
acho que ela ou aperta o botão, ela vira o disco. E sobre o que você falou, o primeiro ranço das duas em cima do Davi, na verdade, foi naquela discussão que ele teve com o Nizam, né? Em que ele usou um termo, né, que a galera considera homofóbico, né? É homofóbico, na verdade. Só
Sim.
que foi
A
uma questão de
frase
uma
lá,
fala
né?
que ele. Isso,
Ah,
foi uma
lembrei,
frase que ele
lembrei.
corrigiu e tudo, que ele falou que realmente utiliza muito na região dele.
A famosa gíria regional, né, que virou um meme.
As gírias regionais, pois é. Mas foi a partir dali, e isso
Ah.
antes mesmo, e antes mesmo da Vanessa começar a alimentar um ranço, né? A pessoa principal a fazer isso tudo foi o próprio Bin Laden, né? Saiu o Nizam, e aí depois o Bin Laden, que falava que não era pra galera perseguir o Davi, ele mesmo fazia essa tal perseguição e começou a impregnar isso também na Vanessa e na Yasmin, e elas compraram essa briga, né?
Eu fico perplexo como elas não percebem que tá todo mundo que estava contra o Davi em si está saindo.
Mas tem
Gente,
aquela famosa coisa,
elas não
depois que o ranço se
percebem.
instaura, é cega pelo ranço, as duas já ficaram. A gente fica com raiva de participante do Big Brother, mas a gente desliga a televisão, vai ver a vida da gente e depois volta pra assistir o programa, né? Elas lá estão vivendo o Big Brother, aí ficam remoendo assuntos, que fica desgastante. A Yasmin, eu também achava que com a eliminação da Vanessa, se vier, né, antes dela dar a própria Yasmin sair, deu uma melhorada, mas depois dessas semanas, assim, desses dias, que ela teve essa conversa com o Davi, eu acho que, sei lá, vai continuar, né? Vai ser a segunda vinda de Vanessa Camargo na mesma temporada, a Yasmin ali. Então, não sei o que esperar, a Yasmin tá... Ela ficou muito parada, muito apática no jogo e se deixou levar por isso. E agora ninguém sabe se é a opinião de verdade dela, se é a opinião influenciada. Então fica aquela coisa sem saber de nada. Então, assim, pra mim a Yasmin já ficou naquele patamar de tá bom, pode sair, né? Porque não tá fazendo mais nada.
A Vanessa, nessa última semana, ela acabou esquecendo um pouco o Davi, né? Isso foi até bom pra ela, porque tanto... Acho que na última semana mesmo, como ela parou um pouco essa perseguição, eu acho que até se ela fosse pro paredão com a Yasmin, acho que a Yasmin sairia e não ela.
Não, a Vanessa porque... sairia. Porque você ela acha? Não parou a perseguição, ela diminuiu as doses. Porque depois de Sincerão, foi água abaixo. Só hoje, o confronto dela com a Isabelle, por exemplo, um show de horrores, né? Ela com a Isabelle, agora há pouco. Então, acho que ela sai.
Eu acho que nesse momento do jogo, existe uma somatória de acontecimentos, né? Então eu acho muito difícil a Vanessa Camargo sobreviver a qualquer paredão. Até com o Bin Laden, que eu ia até citar pra vocês, que eu fiquei impressionado. Que pra mim, o grande articulador, o maior vilão da temporada, vilão entre aspas...
Ele também é apagado, inclusive, nesse último dia.
É o Bin Laden. Na verdade, ele é o grande responsável por várias articulações, várias formações de paredão, e ele consegue sempre escapar ileso. Inclusive,
mas ele tá bem apagado, né?
Não, na última festa, falarem muito dele. Não, mas na última festa ele teve uma super briga com o Davi, botou a cara,
falou
várias coisas. Aí teve a questão do calabreso lá, que o Davi falou com o Lucas, e aí o Bin tentou colocar uma maldade na fala do Davi, dizendo que era uma fala gordofóbica, o que não tem absolutamente nada a ver. Então o Bin é também um dos responsáveis por inflamar a casa contra o Davi. Né? Só que ele tem a capacidade de fazer isso e ainda assim ficar escondido atrás das principais desavenças do Davi, que é com a Vanessa Camargo e com a Yasmin. Mas o Bin, eu acho ele ainda pior do que a Yasmin nesse sentido, porque ele bate, tenta depois falar assim, ah, mas não é legal a gente perseguir o cara e falar para as câmeras, mas ele continua fazendo isso da pior forma possível, né?
Não, e olha que é questão de configuração, de paredão, nem se enquadra aqui também, porque eu vou concordar aqui com o Eric que a Vanessa sai pra qualquer um, porque assim, uma coisa é ter uma pessoa que não gosta de você no Big Brother no paredão. Outra é ter o principal antagonista do protagonista no paredão. É tipo o povo tivesse optado por deixar a Carol Conká eliminada outra pessoa, o fandom da Juliette. Ah, não, vamos tirar a Carol Conká agora, não. É tipo o fandom do Arthur Aguiar vendo a Jade no paredão e querendo tirar a Jessie. É como é fã de reality show, né, gente? É fã de Big Brother, que é tudo mais aflorado, tudo mais emotivo, tudo. O povo vai dar o gostinho, sim, de tirar a Vanessa Camargo no primeiro paredão que ela cair, porque é a principal rival do Davi, que é até agora o principal favorito ao prêmio. E como a gente sabe que a votação se enquadra em 50%, 50% de voto único e voto indicado, o Davi conseguiu meter 60% em cada, então é uma coisa já expressiva até demais. Então acho que
sim,
a Vanessa tá com os dias contados.
Muito expressiva a votação do Davi.
Tá com os dias contados pra ir, mas os desfechos desse plot, a gente vai ver no decorrer das semanas, depende da liderança que acontecer nessa quinta, vai ver que eles se enfrentem no paredão, nunca se sabe, depende da dinâmica que o Boninho for fazer, porque toda semana é uma dinâmica completamente diferente, completamente fora da caixinha, mas são coisas pra gente descobrir nas outras semanas. E antes de continuar pro nosso último bloco, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros, todas as quintas falando do BBB24, e toda segunda, ou já ainda na noite de domingo, falando da quarta temporada do Masked Singer. Inclusive, vão ouvir o episódio de semana que eu e o Vitor comentamos o grupo 3. Tem 3 episódios até agora. Cada episódio teve um grupo diferente. Então, vou ouvir bem legal, porque a gente acha que Carol Conká é duas pessoas que tá ali. Será que a gente vai acertar esse ano? E nos avaliem com 5 estrelas. Não tiver que nos avaliar, deixe um comentário. Nossas redes sociais estão na descrição. A minha, da Tonho, da Laura, do podcast, dos nossos convidados, que quando a gente tem, também estão sempre lá. E é isso. Voltando para falar do programa, agora chegou aquela última parte do podcast, onde a gente elege os destaques da semana, porque toda semana nós, os convidados, quando tivermos, teremos destaques do BBB24 com base em critérios pessoais, sejam negativos ou positivos, tudo por conta e exclusivamente por um de nós. Ninguém ensaia antes, ninguém escolheu antes, todo mundo diz aqui no ao vivo quem vai ser sua escolha, e se vier por bom, por mal, se a pessoa pode ser escolhida por duas pessoas diferentes, que é diferente, é critério do seu coração. Então vamos lá. Eric, pra você, quem foi um ou maior destaque da semana do BBB 24?
Gente, obviamente o maior destaque da semana foi a Fernanda. Né? A Fernanda, ela literalmente é a participante raiz do Big Brother, que não tem medo de cancelamento. Ela sabe que ela consegue se cancelar e se descancelar em 5 segundos. Pega a referência. E além de tudo, uma coisa que a Fernanda tem que é muito, que eu acho que é um diferencial muito grande, ela me lembra um pouco a participação de Ana Paula Renault. Porque ela é muito sem filtro, cara. E isso é muito gostoso de assistir. Independente se ela tá falando algumas coisas que a gente sabe que tem que se questionar, que tem algumas falas problemáticas, e o pessoal fala, ai, vocês não podem torcer por ela. Eu fico pensando, se a gente for eliminar todo mundo dessa temporada que teve alguma falinha problemática, vai sobrar só o Michel, que a gente não sabe se é o dummy, né? Ou se ele é um participante mesmo. Adoro Fernanda. Acho que ela tem tudo pra poder ser a próxima líder, porque a gente vai fazer isso acontecer. Boninho, tá ouvindo a gente aí, ó. Dá seu jeito, sala seus dedinhos, que a gente precisa de Fernanda mais tempo na casa. Seja pra causar, seja pra novas tretas com a Alane Bia, seja pra poder vencer as provas e jogar na cara das inimigas, porque é isso que a gente precisa mesmo. Rivalidade.
E você, Guilherme, quem é o seu destaque da semana e por quê?
Sem dúvida, a Fernanda é o grande destaque da semana em todos os âmbitos, né? Tipo, ela que tava até um pouco apagadinha, né, no quarto com a Pitel, apesar de muita gente gostar sempre das duas, né? Elas estavam um pouco escondidinhas ali no quarto, e com essa liderança dela, ela conseguiu crescer de uma forma, assim, impressionante na minha visão, né? Tipo, se destacou na semana, sincerão, sem dúvida, foi um grande destaque para ela, onde ela conseguiu impor ainda mais o seu jogo, o seu jeito de falar, só de causar essa discordância, ah, eu gosto da Fernanda, eu odeio a Fernanda, já é algo assim muito positivo, porque é legal essa discordância, tipo, quando todo mundo gosta de uma pessoa só, tipo, fica algo assim sem graça, tipo assim, ter essa discordância, essa linha, né, tipo, de pessoas um contra o outro, gerar essa discussão, só de ela conseguir gerar essa discussão, eu acho isso muito bom, porque é legal esses embates, né, tipo, por exemplo, a gente tava vendo a história que tava caminhando no Big Brother, que era Davi e as pessoas falando mal do Davi, era só isso, tipo, todo mundo defendendo o Davi e todo mundo falando mal de quem falava mal do Davi, tipo, não tinha grandes embates, porque tava todo mundo comprando uma ideia só, entendeu? E de ter a Fernanda, de conseguir gerar esse debate, né? De será que ela tá certa? Será que ela tá exagerando? Será que ela tá errada? Isso é algo muito positivo e ela conseguiu fazer isso com muita maestria. Então, acho que, sem dúvida, o grande destaque da semana é a Fernanda.
E o Tom e a Laura não tá aqui, mas o meu voto seria parecido com os dois, que mandaram mensagem no WhatsApp dizendo que é pra citar eles também. E vamos abrir a temporada, né? Porque pela primeira vez esse ano, no caso, na semana do Big Brother, a Fernanda vai vir como destaque da semana com todos os votos do podcast. Forma unânime, 3 votos ao vivo, 2 votos, né, mandados no WhatsApp. Porque eu vou citar logo a Laura no que ela falou, que ela disse que não tinha como não ser a Fernanda o maior destaque da semana, porque aquele discurso que ela fez no Sincerão já entrou pra história, que é o maior discurso de vilã que esse programa já viu, né, que foi um embate tudinho, e eu concordo, gente, e eu trago, assim, agora meu modo pessoal, com o Tonho e a Laura já trouxeram com os critérios deles, e o Gui e o Eric com ele também, e eu trago a Fernanda com o que eu sempre trago com os participantes do Big Brother, ou até do Masterchef, quando a gente fala o destaque da semana, eu trago com a dualidade, porque a Fernanda dá pra vir como destaque pra semana com coisas positivas e com coisas negativas. Isso mostra como ela é uma participante intrigante de Big Brother, né, porque ela tem umas coisas que ela fala que não precisava ser faladas, mas tem umas coisas que ela fala que ainda bem que ela falou, né? Então, assim, ela tem esse ar de raiz de Big Brother. Ela tem essa... Ela sabe que não ganha o programa, né? Não, eu não vejo acontecer uma virada grande. Eu não digo que é impossível, mas eu digo que as chances são quase nulas de acontecer uma virada pra cima da Fernanda. Né? A edição teria que gostar muito dela e ajudá-la. Como ajuda os camarotes, por exemplo, a limpar a imagem dos camarotes. É, mas eu vejo muito a Fernanda pagando o pato de ser eliminada porque vai com algum camarote que também podia estar pior que ela, visto aqui fora, mas a edição tá maneirando a situação. Então a Fernanda é uma participante que brilhou muito. A semana foi dela, ela ganhou a liderança, ela teve atrito com a Alane, teve atrito com a Bia, foi no Sincerão, fez aquele discurso, falou aquelas coisas que falou, não deitou pra ninguém, não se acuou. Então Fernanda, sem sombra de dúvidas, um dos grandes nomes da temporada até agora. E já fica aí a dica pra Carelli chamar potencial vencedor da Fazenda, porque com esse perfil a Fazenda é no mínimo finalista, né? Então assim, ela tá no mínimo na final na Fazenda, se continuar assim. Fernanda realmente é um grande nome que surgiu aí, e que bom, né? Assim, que apareceu pra alguns assuntos. Pra outros ela precisa também exercer o direito de ficar calada, mas pra outros ela tem que exercer mesmo o direito de falar na competição. E eu concordo com o Eric, que ela ganha lideranças. Ou ganha o anjo, né? Porque o anjo é o timone também. Mas liderança, dar aquele gostinho dela, além de ser líder, ter temas de festa toda semana, o povo ter que se divertir na festa dela.
Ô, Hitz, só vou me arriscar só numa coisa. Eu tô arriscando que Fernanda vai sim perder o programa em algum momento, mas eu acho que ela vai bater de frente num paredão com a Alane e vai ficar, hein? A gente só precisa do contragolpe. Bota aí, Gominho. Ó, Gominho, gente, que é isso?
Gominho.
É, fica aí a previsão do Eric, será que vai acontecer? O Eric é bom de bolão, o Eric, quando tem um bolão da gente, ele costuma fazer pontos bons, eu nem tanto, mas tá indo bem. Mas é isso, estão aí os nossos destaques, no caso é o nosso destaque, que foi uma pessoa só. Sexta-feira sai a fotinho da Fernanda sozinha, né, nas nossas redes sociais. E pra vocês, nossos ouvintes, quem é destaque, quem não é, fica aí pra comentar. Chegamos ao fim do episódio, eu quero agradecer, muito obrigado Eric, muito obrigado Gui pela participação, viu? Vocês foram bem legais aqui, foi bem ouvir opiniões de fora de nosso nicho aqui, de nós três, eu tô em Laura, do que estavam achando a temporada, viu?
Ah, foi um prazer, foi um prazer. Podem me chamar de novo assim que tiver uma oportunidade, gostei muito de participar, foi bem legal.
Ai gente, eu amei, obrigado, viu, pelo convite, falar de BBB é comigo mesmo, então pode me chamar também. Tá? Se for pra poder falar mal da Alane, então melhor ainda, pode chamar.
Ah, enquanto ela dorme no programa, certeza que a gente vai falar mal aqui, semana sim, semana também. Mas é isso, muito obrigado a quem nos ouviu. Todas as nossas redes estão na descrição, como falei. Quem quiser mandar ideia de tema, pode ser por DM, ou quem ainda usar e-mail é extrapodcast@gmail.com. E relembrando, toda quinta falando de Big Brother, toda segunda falando de Masked Singer. Então até segunda-feira e tchau.
Tchau.
Tchau.